Programa Rio na Madrugada, o comentário do dia. O momento de ouvir Márcio Andrei, o radialista que é a voz do povo.
Márcio Andrei.
Márcio Andrei é a voz do povo. Fala, Márcio Andrei.
Muito bom dia, Aracaju, bom dia, Sergipe, bom dia, Brasil. Desejando a todos os ouvintes inteligentes da Rio, você do interior do estado, você dos povoados, você da grande Aracaju, você da nossa capital, você de um outro estado, você até em outro país que nos acompanha através do nosso Facebook, Márcio Andrei, radialista, pelo canal oficial da Rio no YouTube, Rio FM 102 Aracaju, pela nossa perfil no Instagram, Márcio Andrei, underline oficial, pelo perfil oficial da Rede Rio FM 102 no Instagram, pelos aplicativos da Rio, Rio para o Android, Rio para o iOS, e você que nos acompanha também pelo tradicional Radinho de Pilha. Sempre agradecido, muito obrigado, hein, de coração, pela amizade, pela credibilidade e sempre pela sua participação. O ouvinte inteligente da Rio participa pelo Zap da Rio 98700102, mandando mensagem de texto, mandando mensagem de voz pelo telefone da Rio 96930102. Você liga, participa, reivindica, solicita, faz a reclamação, faz o elogio. Aqui você tem verdadeiramente o espaço democrático do Rádio Sergipano, a verdadeira ouvidoria do povo. Sempre agradecido, muito obrigado pela sua participação, pela sua audiência. Quando nós temos um país dividido, como nós estamos vivendo esses tempos difíceis, e que vai demorar, viu, para que a gente possa sair dessa polarização, devido a uma série de fatores, mas existem coisas que elas ultrapassam o nosso bom entendimento. Mesmo que você pare, estude a matéria, que você questione. Aliás, nós não temos nem mais a quem questionar. E é muito difícil para o cidadão comum e para o comunicador você conseguir entender tudo o que está acontecendo no Brasil. Eu falo sinceramente, eu não sou mais inteligente do que ninguém, não sou melhor do que ninguém, sou cidadão como você. Você que está ouvindo o programa Rio da Madrugada agora, eu sou cidadão como você. Eu tenho os mesmos problemas que você tem. Inclusive, o mesmo problema, se você não for um apaixonado, para entender o que está acontecendo no Brasil. Ora, como, vejam bem, como para um ministro do Supremo Tribunal Federal, e aqui eu não estou desrespeitando a nenhum ministro, hein? Eu estou somente comentando a situação, para vocês entenderem. Como o ministro do Supremo Tribunal Federal, para tomar posse, para ser, né, conduzido ao cargo depois de ter sido indicado pelo presidente da República, que é uma prerrogativa do presidente da República. Estão se lembrando disso agora. No antigo presidente da República, quando ele tinha algumas prerrogativas, iam discutir esta prerrogativa. Ninguém está discutindo. Ninguém aqui está questionando que o presidente da República tem direito de indicar o ministro do Supremo Tribunal Federal. É uma prerrogativa do presidente da República. Pronto. Ninguém questionou isso. Muito bem. Nem estou questionando se era advogado, se era amigo, se é parceiro, nada. É uma prerrogativa do presidente da República. Da mesma forma que é uma prerrogativa do governo do estado indicar o seu conselheiro do Tribunal de Contas, não é? Como indicar o procurador-geral do estado. Muito bem. Não estamos discutindo isso. Estamos discutindo a situação qual? O candidato a ministro passa por uma sabatina no Senado. Ou seja, ele está dependendo dos votos dos senadores para poder validar a sua indicação. Bom, normal, não é? Ele vai visitar de gabinete em gabinete, ele vai conversar com os senadores. Ele está ali, o senador, ex-senador do estado de Sergipe, Dr. Eduardo Amorim, esteve aqui neste programa e disse: olha, Márcio Andrei, quando os ministros são indicados que eles vão para a sabatina, eles vão, meu amigo, em uma humildade, não é? Como se fosse um candidato a uma vaga de emprego. Eu, como sou um microempresário, eu entrevisto pessoas que querem ser admitidas na minha empresa. E as pessoas chegam, não é? Claro, fazendo a sua propaganda. Não, eu trabalho com transporte. Então, eu sou motorista experiente, olha, eu não tenho hora para trabalhar, eu estou pronto para isso, eu estou precisando deste trabalho. E nós sabemos, né? Quando nós vamos pedir uma vaga de emprego, e às vezes, depois, como as pessoas se transformam. Então, não entendo, não consigo entender, e nem irei entender, porque a minha maneira de pensar é diferente, creio que eu seja ingênuo. Tenho certeza que mesmo depois de 50, mesmo depois de já ter vivido tudo o que eu vivi, eu devo ser um ingênuo, um bobo, um sonhador, um amador. Porque se o candidato a ministro do Supremo Tribunal Federal depende dos votos, da aceitação, da aprovação dos senadores, como, depois que ele está lá com a toga, ele consegue mandar mais do que o senador que... É como você chegar aqui na Rio, eu faço entrevista com o nosso diretor-geral, o senhor Geraldo Teixeira, Teixeira Caminhões, popularmente conhecido. Teixeira, estou aqui, Márcio Andrei, locutor. Chego na minha tranquilidade, vou apresentar meu trabalho, depois eu vou querer mandar mais do que o dono da empresa? É o que nós acompanhamos isso, hoje no Brasil. Os senadores validam a indicação do presidente da República e depois o ministro, depois que está togado, depois que está sentado, ele manda mais do que um próprio senador. Manda até fazer busca e apreensão na casa de senador. Ora, então nós estamos acompanhando que estamos com tudo errado no Brasil. A não ser que eu esteja completamente equivocado, a não ser que eu tenha desaprendido tudo o que eu aprendi na minha vida. E o pior de tudo, hein? Que existem senadores da República, senadores da República, que sempre foi um dos órgãos mais importantes, um dos cargos mais importantes do Brasil, até pela experiência dos senadores, porque nós somos do tempo, e às vezes me dá muita vontade de voltar no tempo, em que você tinha senadores, homens mais experientes, homens com a idadezinha mais avançada, mais maduros e já experimentados na política. Não, esses que chegam agora, marinheiros de primeira viagem. Como nós estamos acompanhando, vários senadores. Ah, Márcio André, mas você não quer a mudança? Mas a gente no Senado acompanha que a mudança, da forma que aconteceu, este fenômeno de figuras inexpressivas irem fazer parte do Senado, não tem nos trazido nenhum tipo de benefício, porque nós somos do tempo que nós tínhamos senadores, e eu já contei aqui no programa Rio na Madrugada, que eu ganhei na minha época de estudante, na minha época de acadêmico, da minha avó saudosa, Adelina Amélia Oliveira de Jesus, os anais do Senado, e que você via figuras de muita responsabilidade, homens com a biografia, fazendo parte do Senado da República. E que você não via esse Senado acovardado como nós estamos acompanhando hoje, um Senado de nenhuma representatividade. Senado completamente ajoelhado. Um Senado que a gente não observa decidir nada, nada. O cargo continua importante? Continua. O cargo continua de 8 anos? Continua. O cargo continua ali dando vários benefícios? Continua. É uma verdadeira loteria? É uma verdadeira loteria. Quem chegou lá da noite para o dia ganhou uma loteria aqui no estado de Sergipe? Quem se elegeu senador? E olha os senadores que nós temos lá em Brasília. Ganharam a loteria do povo do estado de Sergipe. O que é que eles estão fazendo? Um dá xilique no Senado, o outro quer ser dono de tudo, o outro calado está, calado fica. Estou falando de Sergipe. Se você for falar do Senado todo, de um por um, a gente só tem a lamentar. E eu não aguento mais, veja, eu não aguento, eu, Márcio André, como comunicador, não aguento mais só ler notícias de que STF resolveu, STF julgou, STF, o caso do piso da enfermagem está no STF. Votado, veja, já teve o ex-presidente que sancionou o piso da enfermagem. Olha que já temos aí mais de 100 dias do novo governo do presidente Lula. Mas o presidente Bolsonaro, os deputados aprovaram, o presidente sancionou e o ministro barrou. Disse que tinha que aparecer de onde vinha o dinheiro para pagar o piso dos enfermeiros. Pronto, muito bem. Passou. Não, Bolsonaro não resolve nada. Tchau, vai chegar o xerifão, Lula. Lula vai também. Aprova, destina a verba. E aí está lá no Supremo em julgamento para saber como é que vai ser pago o piso da enfermagem. Aí agora você tem a notícia. STF, veja, valida cálculo que reduz a pensão por morte do INSS. Agora quem ficar viúvo terá direito a receber 50% do benefício do segurado que morreu ou da aposentadoria por invalidez. Então quer dizer, para que nós temos hoje os outros? Para que nós temos hoje 513 deputados? Me digam aí. Vou perguntar ao ouvinte inteligente da Rio. Para que nós temos 513 deputados federais? 513. Aí você coloca 513 deputados, cada um deles tem 40 assessores, você coloca o mundo de gente lá em Brasília, no Congresso, para quê? Se tudo vai ter que ser definido pelo Supremo Tribunal Federal. Para que nós termos 81 senadores com cargos de 8 anos? Cada senador deve ter, se o deputado tem 40 assessores, cada senador deve ter no mínimo 50, 60, 70 assessores. Carro com gasolina. Dinheiro para comprar paletó, dinheiro para pagar filho, escola de filho, melhores planos de saúde do mundo. Para que nós termos 81 senadores, se eles não resolvem absolutamente nada? É capaz de mandar uma determinação até para mandar Márcio André calar a boca, aí eles são ligeiros. Mas para decidir alguma coisa hoje efetivamente no Brasil, somente o Supremo Tribunal Federal. Então, meu irmão, para que se gastar tanto dinheiro? Eu não entendo. Eu, sinceramente, não entendo. Como é? Vou repetir para que entre na cabeça do povo esse tipo de analogia que eu estou fazendo. Eu chego na Rio FM, o dono é o senhor Geraldo Teixeira, eu venho fazer uma entrevista de emprego, ele me contrata, depois de 6 meses eu vou mudar a ordem dos fatores. Eu passo a ser o patrão e Geraldo Teixeira passa a ser o meu funcionário. Eu mando em Geraldo Teixeira? Eu mando na Rio FM? Não. É o que acontece. O senador passou agora, o ministrão aí agora, o Cristiano Zanin, advogado do presidente Lula. Muito bem. Passou pela sabatina dos senadores? Aquela agonia toda, você vê aí nas redes sociais, perguntando. Eu sei que no final ele foi aprovado. Vai tomar posse no dia 3 de agosto. Pronto. Ele que foi de gabinete em gabinete, pediu voto, humildemente. Agora, meu irmão, a partir do dia 3 de agosto, ele vai botar a terra para tremer, inclusive mandar investigar senador, mandar prender senador, mandar fazer busca e apreensão de senador. Ora! É isso que eu estou vendo no Brasil? Tem certeza? É esse o Senado da República que o povo quer? Um Senado que não resolve absolutamente nada? Que não produz absolutamente nada? Aquele antigo Senado, hein, que nós víamos homens com biografias, homens com condutas ilibadas, homens que estavam acima da média porque já passavam por, já foram vereadores, já foram deputados. Normalmente, um senador, ou ele era um governador, foi um prefeito renomado. Mas não. Existia um fenômeno no Brasil que acharam, porque o cidadão era delegado de polícia, porque o cidadão era atirador de elite, porque o cidadão era investigador de polícia, ele se dava o direito de ser senador e queria resolver tudo, e queria fazer a política nova, e que de política nova não tem absolutamente nada. Como este, temos vários exemplos de homens despreparados, de homens sem conhecimento da própria política e de se colocar no seu devido lugar. Porque, olha, se eu sou senador da República, meu amigo, o que eu decidi tinha que estar decidido. E aí a gente às vezes aqui comenta que existem categorias que são corporativistas, como médicos. Médicos são corporativos. O que é corporativista? O médico defende o outro. Na categoria de radialista não existe corporativismo. Um radialista quer detonar o outro. Mas na categoria de empresários existe o corporativismo. O empresário é amigo do outro empresário. Tanto é que nós temos uma tal lista negra no mundo do transporte público, não é? Disse que você trabalha em uma empresa, você não trabalha em outra. Que existe a lista negra. O nome disso é corporativismo. E no Senado? Se o ministro do Supremo mandar fazer uma busca e apreensão na casa de outro senador, porque aquele outro senador é da oposição, eu não gosto dele, aí eu acho que está tudo lindo e maravilhoso. Mas, doutorzão, vocês estão dando espaço para um outro poder se sobrepor sobre vocês e vocês hoje estão completamente desmoralizados. Hoje, os senadores da República estão completamente desmoralizados. Não sou eu que estou dizendo, não. Eu vou respeitar todos eles, porque eu sou homem respeitador das leis. Eu me coloco no meu lugar agora. Tudo que é decidido no Brasil, ou pelos deputados, deputado eu não vou nem falar mais, deputado federal está igual vereador, tio. Está mandando mais em nada. Está sendo preso, está usando tornozeleira eletrônica. Não vou nem falar do cidadão comum, porque o cidadão comum... Está todo mundo com medo de falar. Está todo mundo pensando duas vezes o que vai falar. Mas nós estamos falando aqui o que está acontecendo no Brasil. Nós temos um presidente da República que não manda em absolutamente nada. Porque aí o Congresso, os deputados sabem agir contra o presidente da República. O que é que eles fazem? A barganha pelo dinheiro. Não, só vamos votar o projeto do governo, se rolar o dinheiro, a emenda, todo mundo sabe, não precisa eu dizer não. Menino hoje, com 10, 12 anos, que tem acesso à internet aí livremente, ele sabe tudo o que acontece. Olha, o Centrão, todo mundo, não é só Centrão não. Centrão é uma denominação que eles deram, mas todo mundo mama um dinheirinho para votar. E às vezes, hein, já falei aqui ao ouvinte inteligente da Rio, o voto não está valendo sim. O voto não, o cidadão deu voto, aí eu votei contra. Ou então ele não foi votar, se absteve do voto. Esse voto também valeu muito dinheiro. Só para ele não ficar queimado na base eleitoral dele. Olha, você está lá queimado na sua área. O povo está olhando sua cara lisa. Vote não, já está feita a conta, tudo beleza, já está aprovado o projeto. Vote não para levantar sua moral lá, na sua área, na sua cidade, no seu estado, no seu povoado. É isso que acontece no Brasil hoje. E depois de decidido pelo Congresso, quem dá a palavra final, quem chancela, quem assina o cheque, no caso, é o Supremo Tribunal Federal. Está aí o piso da enfermagem. Que ninguém consegue resolver. Como é que vai pagar? O ministro acha que deve ser regional, piso, imagine. Que retrocesso na vida do povo brasileiro. Regional, salário regional. E aí vocês sabem, né? Que tudo no Brasil é nivelado por baixo. Nós acompanhamos o aumento do salário mínimo, um salário mínimo irrisório, um aumento irrisório, mas São Paulo deu um aumento diferenciado. Nenhum governo seguiu São Paulo. Mas se tiver algum estado que bote o salário mínimo abaixo do tal do mínimo, aí todos eles vão seguir. Aqui no nosso estado, para não dizer que eu não falei das flores, no nosso estado, esse jargão dito pelos políticos, não sei onde, eles só aprendem coisa que não presta. Não sei onde foi que eles aprenderam isso. Sergipe não é uma ilha. Não, Sergipe não é uma ilha. Tudo o que acontece no Brasil vem para cá. E por que não vem o transporte público subsidiado? O transporte público, que o nome está dizendo, transporte público, é para você chegar e utilizar. Para pagar com o quê, Márcio André? Com os nossos impostos, com o nosso dinheiro que vai para a mão de prefeituras, com nossos impostos que vai para a mão de governo. Nós estamos tendo agora as festas, Arraiá do Povo, Forró Caju. Você sabe quem é que mais ganha dinheiro com essas festas? O governo federal. Sabiam? Que além de ter um imposto estadual, um imposto municipal, ainda tem uma parcela de imposto para o governo federal, que não fez nada para organizar essas festas. Não é só aqui não, é aqui, é na Bahia, é em Pernambuco, porque o governo federal tem um apetite voraz. Às vezes a gente até critica o governo estadual, critica a prefeitura, mas quando você vai ver a divisão, o governo federal leva uma boa fatia. Em Salvador, que eu conheço bem, que eu já organizei carnaval em Salvador, quem ganha a maior parte da fatia sem fazer nada é governo federal. Então, meu irmão, é muito difícil, e o que nós estamos acompanhando hoje no Brasil é para a gente ficar triste. Eu todo dia eu digo, para mim, qualquer prazer me diverte. Já estou mais para lá do que para cá. Agora, o que será dos nossos filhos, dos nossos netos, da nossa juventude, desesperançosa, ansiosa, depressiva? O que será dos nossos jovens? E o que será do nosso Brasil? Se você me perguntar hoje, Márcio André, o que será do nosso Brasil, eu não sei lhe responder. Às vezes você tem a vontade, mas não tem a condição. É como você às vezes, né? Chega a uma certa idade, 50, 60, 65, vai jogar aquele futebolzinho, sua cabeça pensa no tempo que você era craque, mas as pernas não atendem mais ao estímulo do seu cérebro. E se eu for jogar bola, a bola vem, eu quero matar daquele jeito que eu matava 20 anos atrás, eu quero dar aquele pique que eu dava, eu quero dar aquele cabeceio que eu dava, mas não tenho mais a condição física. Então hoje eu tenho certeza que muitos ouvintes inteligentes da Rio pensam assim: ora, se eu pudesse, hein, ir-me embora deste Brasil, não era? Eu tenho essa vontade de ir-me embora deste Brasil. Mas eu não tenho a condição, porque a gente vai criando vínculos, vai criando raízes, vai formando família. Você vai formando cidadão, que já tem o emprego dele, já tem um ciclo social. Eu já estou aqui no meu programa de rádio consagrado, com a audiência massacrante, então eu não posso a todo tempo estar recomeçando a vida, não é? Eu já fiz esse recomeço quando eu vim de Salvador para cá, em busca de tranquilidade, em busca de paz. Então a gente não tem mais condição de estar recomeçando. E recomeçar por culpa dos outros. Não é culpa minha o que está acontecendo no Brasil. É culpa deles que estão lá se deixando ser manipulados e dominados por um outro poder. Ou seja, deputados e senadores que praticamente não resolvem nada. Eles querem ser respeitados, eles querem ser chamados de Vossa Excelência, mas, meus doutores, os senhores não estão mandando absolutamente nada. Vocês são verdadeiramente uma vergonha para o povo brasileiro. Hoje, deputado e senador são vergonha para o povo brasileiro. Vocês podem fazer, viu? Vocês, deputados, porretões, deputados, senadores, façam uma pesquisa para avaliar a sua credibilidade com o povo. Faça, para ver o que é que o povo acha. Ouça o povo, vá para a feira. Saia do gabinete, saia do seu pedestal de autoridade máxima. Vá para o meio do povo, sentir o clamor do povo. O que é que o povo vai lhe dizer? Vá, não vá para o meio de gente que vai lhe dar tapinha nas costas, não, para dizer que você está certo, não, porque em todos os setores da vida você vai encontrar quem acha que o que está aí está bom. Eu tenho certeza que tem gente agora achando, não, mas os ministros estão certos, eu não vejo o ministro fazer nada demais, eu vejo ele julgar conforme a Constituição, porque você é um apaixonado, você não consegue enxergar a um palmo do seu nariz. Mas é um direito seu, não tenho nada a ver com isso. Eu não pago sua conta, você não paga a minha. Eu não ligo, você não me telefona, não tem problema nenhum. Cada qual tem o direito de achar o que quiser agora. O que nós estamos vendo aí hoje é o Congresso Nacional, deputados e senadores que podem ser presos a qualquer momento, vão colocar uma tornozeleira eletrônica em um deputado ou em um senador. Imagine vocês, eles invadem a casa de senadores da República e os outros ficam olhando complacentemente. Amanhã será você, doutor. Amanhã será você. Será que vocês não enxergam isso? Mas eu quero ver o povo, hein, do estado de Sergipe, tanta gente boa que nos acompanha, hein? Meu querido amigo Eduardo Poderoso, direto da cidade de Porto da Folha, o Buraqueiro, Jonaldo do Augusto Franco, Margarete, André Sky, ligado no programa Rio da Madrugada, Carlos do Quinjing, o Feria do Rádio lá da Bahia, meu amigo Adilson Ferreira, direto de Nova Era, Minas Gerais, ligado no programa, seu Antônio do Cacique Chá, Roberto Maia, meu amigo Evilásio Silveira, Alan John, Ana Cristina do Marco Freire, eu quero ver o povão do estadão de Sergipe, Lúcio André Aparecido. E pra que esse áudio de 3 minutos? Pra que agora? Por que você não ligou ontem? Ontem, domingo já passou, tio. Domingo já passou. Eu lhe esperei ontem você entrar no ar, você não entrou. Que negócio de domingo? Domingo já passou, eu tô na terça-feira. Você ainda tá atrás de negócio de domingo. Ah, agora. Bate aí, o cara aí, estagiário. Ele não apareceu ontem. Bebeu demais, tá vendo? Passou da conta. Bote aí a chamada de zap mais bonita de todo o Brasil.
WhatsApp da Rio é pra você curtir, participar. 98700102. WhatsApp da Rio é
WhatsApp da Rio FM é 98700102, 98700102. Você manda mensagem de texto, você manda mensagem de voz. O programa é o Rio na Madrugada, o programa em que o povão tem vez e o povão tem voz. E aqui a gente não agride ninguém, a gente não desmoraliza ninguém, a gente conta os fatos verdadeiros. A gente apresenta para o povo do estado de Sergipe a notícia verdadeira, aquela notícia que você não vai ouvir em outro lugar, você vai ouvir aqui. Porque tudo agora, eu já não aguento mais dar notícia do Supremo Tribunal Federal. Resolve. O Supremo Tribunal Federal determina. O Supremo Tribunal e os outros poderes fazem o quê? Eu sou do tempo. Presidente da República mandou. Porque é o cara que foi eleito pelo povo para comandar a nação. Presidente da República mandou. Senado da República proibiu, o Senado da República era quem decidia se aceitaria ou não uma decisão do presidente da República. Você nem ouvia falar em Supremo Tribunal Federal. Você nem ouvia falar em Supremo Tribunal Federal. Eu fui fazer um curso uma certa feita em Brasília. Eu conheci o doutor Sepúlveda Pertence. Para eu gravar o nome deste homem para eu falar, era uma dificuldade. Hoje os ministros fazem palestra, dão entrevista, dão a decisão do que vai ser votado antecipadamente. Eu estou desrespeitando alguém? Que eles podem mandar o carro preto com a letra dourada e me prender aqui, não é assim? Eu não estou desrespeitando ninguém, eu estou dizendo o que está acontecendo no Brasil. Eu vivo a vida há mais de 50 anos. Eu nunca vi isso. Você não sabia nem quem eram os ministros do Supremo. Você pegava um deputado do tipo de Antônio Carlos Magalhães, ele era um senador, era um deputado, era um senador da República e foi presidente do Congresso. Renan Calheiros, com todos os defeitos, Renan Calheiros teve uma intimação, ele disse que não iria acatar a decisão. E não acatou e não deu nada para ele, porque ele era o presidente do Senado, meu irmão. Você sabe o que é você ser um senador da República? Fora os benefícios. E hoje serve para quê? Quero ver o povo do estado de Sergipe, hein? Bota o povo para falar com a gente. Fala, povo na Rio. Fala, povo na Rio. Aqui o povão tem vez, hein? O povão tem voz. Ô, estagiário, você matou Lúcio, matou o seu galo, foi beber vinho, fazer graça, tô indo você. Disse que o ladrão pegou. Hein? Eu passei, foi o dia alinhado, meu irmão. Ontem eu passei o dia alinhado. Ainda tive que ir em Camaçari, na Bahia, resolver uma parada de sucesso. Tá indo você? Vou na parafernália. Vá pra parafernália, vá. Bote aí o povo pra falar. Eu quero ver o povão, hein? Do Estadão de Sergipe aqui no programa Rio da Madrugada. Fala, povo na Rio. Que programa do povão, hein? É a Rio FM 102.3 Aracaju e a Rio FM 101.5 na queridíssima cidade de Estância, cobrindo toda a região sul do estado e também cidades da Bahia, Jandaíra, a turma boa de Sítio do Conde, Mangue Seco, a galera boa do Baixio, Mar Azul. Programa é o Rio da Madrugada, é o programa do povão. Mande sua mensagem de texto, mande a sua mensagem de voz.